Começa agora o programa Vamos à Luta, com Diego Torres e Diogo da Silva. O programa Vamos à Luta tem o apoio cultural de Senge, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.
Você sabe que a gente precisa entrar em contato com toda essa força contida que vive guardada. O eco de suas palavras não repercute.
Salve, salve, amigos e amigas, companheiros e companheiras, trabalhadores e trabalhadoras da cidade do campo. Eu sou Diego Torres e peço licença para chegar. Junto com Diogo da Silva e Felipe Magal, tocamos esse barco nas ondas do seu rádio. Este é o programa Vamos à Luta, nossa fagulha semanal anticapitalista e antifascista, em prol da liberdade e dos direitos do povo brasileiro. Estamos aqui na Rádio Cultura AM930, a mais livre de todas, e estamos também em todas as plataformas digitais. Curta, compartilhe, chame seus amigos e amigas. E é sempre bom lembrar, o programa Vamos à Luta conta com o apoio cultural de Senge, Sindicato dos Engenheiros do Paraná. E é isso aí, minha gente. Começamos o Vamos à Luta ao som da banda curitibana Pão de Hambúrguer. Essa música foi lançada no dia 25 de dezembro de 2021 e se chama O Amor Agora é Livre. E é assinada por Gabriel, Leonardo e Renan, que junto de Bruno formam a banda Pão de Hambúrguer. É bom lembrar que, né, em comemoração ao dia 13 de julho, Dia Mundial do Rock, todas as músicas de hoje, todas as bandas de rock são aqui de Curitiba, então prestando uma homenagem. E também, né, referente à temática que é hoje sobre literatura, mas também com recorte aqui da cidade de Curitiba. Solta mais um pouquinho desse som, Mig. É isso aí, minha gente. Então vamos lá. Desde 2019, o Fundo Municipal de Cultura não promove edital específico para a área de literatura, o que impacta diretamente no fomento da produção literária aqui da cidade, que é reconhecida pela grande qualidade de seus escritores e escritoras. Então, para falar um pouco desse tema aí, né, esse tema é tão importante para a cidade, para os artistas da cidade, a gente vai conversar sobre os impactos dessa negligência com a literatura aí, né, aqui de Curitiba, com Ana Carolina Azevedo. Ela que é mediadora de leitura, conselheira municipal de cultura pela Regional do Boa Vista e membra do Foro Setorial do Livro, Leitura, Literatura e Biblioteca. Ana, tudo bem? Seja bem-vinda ao Vamos à Luta. Como é que tá o som aí? Você tá me ouvindo? Tá tudo certinho?
Olá, Diego. Olá, pessoal da Cultura 930. Diogo e Felipe aí do programa também. Escuto vocês perfeitamente.
Bacana, Ana. Então vamos começar falando desse assunto, né? Que está afetando muito aí os escritores, as escritoras, enfim, né? As pessoas que trabalham com literatura na cidade. E para a gente criar um panorama, acho que é bacana que a gente possa falar sobre Como é que está acontecendo essa situação, né? O que se passa? Qual que é a negligência que está acontecendo em relação aí aos artistas, né, da literatura aqui da cidade? Cidade essa que tem um histórico muito bacana, com grandes escritoras e escritores, né? Então explica um pouco para a gente sobre esse panorama aí do que está acontecendo com a literatura em Curitiba.
Bom, é importante, em primeiro lugar, ressaltar o quanto a cadeia do livro e o quanto a cena de literatura aqui em Curitiba é muito forte. Tem muita gente envolvida. Geralmente, quando se pensa em literatura, as pessoas tendem a pensar apenas no trabalho do escritor, na criação literária de fato. Mas, além do trabalho do escritor, que é importantíssimo dentro dessa cadeia, a gente tem dezenas de outras funções atreladas a essa cena. A gente tem tradutores, a gente tem livreiros, a gente tem editores, as pequenas editoras aqui da cidade, pequenas livrarias. A gente tem os bibliotecários e bibliotecárias, os contadores de história, os mediadores de leitura, enfim, produtores e pesquisadores de ações da literatura. Então, são muitas pessoas envolvidas nessa área, com essa linguagem artística. A literatura é uma linguagem artística, é importante a gente ressaltar isso. E a negligência que tem ocorrido, Diego, é o seguinte: a Fundação Cultural de Curitiba, ela apoia e incentiva a cena cultural da cidade por meio de editais públicos. Existe o programa de apoio e incentivo à cultura dentro da Fundação Cultural de Curitiba, e o PAIC, ele lança ou editais de mecenato subsidiado, que são editais que o proponente, após ser aprovado, ele vai captar esse recurso junto com empresas do setor privado, né? Então, essas empresas renunciam o ICS e também o IPTU, e daí apoiam esses projetos. Ou então, outra modalidade de apoio da Fundação são os editais de Fundo Municipal da Cultura. O Fundo Municipal da Cultura, ele tem um orçamento já previsto na LOA, né, que é a Lei Orçamentária Anual daqui da cidade. Para o ano de 2022, foi previsto um investimento de 0,25% do erário municipal, ou seja, apenas 0,25% da receita do município de Curitiba é destinada ao fundo municipal. Isso já é estarrecedor por si só, né? Se você pensa na importância da cultura para o contexto, inclusive social, da cidade, pensar em 0,25% é absurdo. Mas, enfim, dentro dessa quantia, eu posso dizer, irrisória, os editais do fundo, eles deveriam distribuir esse recurso de uma maneira equânime entre todas as linguagens. Então, a gente, além da literatura, a gente tem as artes cênicas, que contempla teatro, dança, circo e ópera, a gente tem cinema, audiovisual, enfim, uma profusão de linguagens artísticas. E o fundo, como eu disse, ele deveria se dedicar, pelo menos é a minha impressão, e a impressão também de um grupo, né, de artistas e agentes da literatura. O fundo deveria distribuir esses recursos. É claro que a gente, com essa quantidade de recurso, Diego, a gente não consegue atender a todo mundo, mas pelo menos deveria haver um escalonamento, no mínimo, sabe? Então, nesse ano, a gente vai contemplar as linguagens X, supondo que não dê para contemplar todas. No ano seguinte, deveriam ser contempladas as outras linguagens que ficaram de fora. E esse é o caso da literatura. O último edital do Fundo Municipal da Cultura, lançado em Curitiba, exclusivamente dedicado à literatura, foi lançado em 2019. Portanto, a gente está há 3 anos, nós, da cena literária, sem o investimento direto do Fundo Municipal da Cultura para editais, né? para que a gente possa investir em projetos relacionados à área da literatura. O último edital de literatura aqui na cidade de Curitiba, como eu falei, é de 2019, e ele foi um edital destinado para ações de incentivo à leitura. Importantíssima essa pauta, essa questão do incentivo à leitura, E antes desse, em 2019, teve um em 2018 que também era o edital de incentivo à leitura, que previa ações nessa área de formação leitora. É importantíssimo, não questiono aqui esse investimento em incentivo à leitura, isso faz parte do sistema literário, mas o sistema literário, ele se estrutura sob uma base que é construída de três pilares. A gente precisa ter o leitor, sim, mas a gente precisa do trabalho de escritor, da criação literária e também da circulação desse trabalho de escritor, né? E daí, quando a gente fala em circulação, a gente está falando das livrarias e editoras, enfim. Não adianta você estimular as pessoas a lerem aqui na cidade de Curitiba se você não está estimulando a criação literária, se você não está estimulando os autores e autoras de literatura. Você bem colocou que a gente tem uma tradição riquíssima da literatura aqui na cidade, né? Desde de tempos passados, depois vem uma outra geração, as gerações vão se seguindo. Hoje em dia, a cena contemporânea de literatura está em efervescência. E aí essa contradição grande de o fundo municipal não dedicar incentivo para essa criação artística e também para a circulação da criação e das publicações, né? É bastante grave o que tem acontecido, e nós, do Foro Setorial do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas, a gente está profundamente descontente com esse cenário tal qual se mostra aqui na cidade, Diego.
É, eu acho que você traz um panorama bem, né, completo sobre tudo o que está acontecendo, mas eu acho que para a gente situar também os nossos ouvintes, é importante para contextualizar, acho que seria legal você explicar para a gente, até para quem não conhece, sobre a diferença, né, dessas duas formas de lei de incentivo, que é o fundo municipal e o mecenato, né? Então, teria como você falar um pouquinho para a gente, só para a gente diferenciar e para as pessoas entenderem sobre como funciona um pouquinho, que eu acho que é bacana também a gente expor aí para a população sobre a diferença, inclusive, porque uma delas aí é o que está trazendo o recorte do programa de hoje, mas para a gente complementar, né, até para a gente poder entender, né, a importância desses incentivos para a difusão, né, para a produção, enfim. Então, conta um pouquinho para a gente sobre essa diferença.
Veja, a Fundação Cultural de Curitiba, ela dispõe de dois dispositivos, né, para apoiar e incentivar, né, os projetos dos artistas da cidade. Como você disse, é o mecenato subsidiado e o fundo municipal. Ambos são de concorrência pública. Então, quando é lançado um edital, seja do fundo, seja do mecenato, qualquer pessoa da cidade pode concorrer a esses editais e podem inclusive serem aprovados, né, conforme a trajetória, conforme a proposta. O mecenato acontece o seguinte: como eu falei, já existe uma verba orçamentária, né, por parte do município, que é destinada para essa isenção fiscal do ISS e do IPTU. Então, no ano passado foram 13 milhões de reais que o município deixou de arrecadar junto às empresas, mas investiu no mecenato subsidiado. Então, vamos supor que eu seja uma proponente e queira enviar um projeto para o mecenato subsidiado. Esse edital ele é realizado anualmente e, de acordo com a Lei 57, ele precisa contemplar todas as linguagens artísticas, né? São nove aqui para a Fundação Cultural. É obrigatório, né? Então, nenhuma área fica negligenciada. Todos os anos o mecenato ele é lançado. Ele geralmente é lançado no final do ano e termina as inscrições no começo do ano seguinte. E nesse sentido, a literatura, sim, ela é contemplada com editais do mecenato. Ocorre que o edital do mecenato ele tem uma complicação maior, seja na inscrição, porque demanda de um projeto mais robusto, demanda de mais documentação, e também após a aprovação, né, a fase de captação da verba, de fato, junto às empresas, ela é um pouquinho mais complicada. Então, se você pensa num proponente iniciante, ele vai ter algumas dificuldades para aprovar projetos, embora tenha essa categoria do iniciante, justamente para facilitar o ingresso dessas pessoas que estão começando a produzir dentro das leis de incentivo. Mas, em contrapartida, o fundo municipal, ele, como já é um dinheiro garantido pelo município, ele, quando a pessoa é aprovada, ela recebe o dinheiro diretamente em conta. Então, vamos supor que tenha um edital que vá, que preveja, 10 mil reais para um projeto de, sei lá, de música. Se a pessoa é aprovada, ela recebe esses 10 mil reais diretamente na conta, e esse processo se torna mais facilitado, inclusive para prestação de contas, que é uma parte muito cabeluda dos projetos culturais,
Burocrática,
né?
né?
É muito complicado a prestação de contas. Então, se você começa escrevendo projetos para o fundo, você vai ter uma facilidade maior, inclusive, de colocar tirar o projeto do papel e colocá-lo em prática. No mecenato, geralmente o teto é 158 mil reais, né, que um projeto pode receber. E você prestar conta de 158 mil reais é bastante complicado. Por isso também a importância do fundo municipal para privilegiar pessoas iniciantes que estejam começando agora a produzir, enfim, a criar e mandar projetos para esses editais. Além do que, o fundo municipal ele tem uma fluidez maior de editais, né? São muitos editais lançados. O mecenato é um edital por ano. O fundo municipal pode lançar mais de um edital, né, de acordo com as linguagens e interesses da fundação, e por isso contempla mais e mais agentes da cultura aqui na cidade. Se você deixa de lançar um edital do fundo municipal para uma linguagem específica, você está negligenciando essa linguagem, né? Todos os anos são lançados editais nas linguagens de teatro. Ultimamente, um movimento muito importante dos quadrinhos, música, dança, e não se questiona isso. Tem mais é que lançar para todas as linguagens. O triste é você observar que a literatura permanece relegada e restrita ao mecenato, né? A gente não tem como concorrer, porque simplesmente não são lançados editais específicos para a nossa área.
É muito triste, né, para a cultura, se a gente pensar que quem pode, um iniciante que há 3 anos poderia ter inscrito um projeto, hoje já poderia estar fazendo projetos maiores, enfim, né, fazendo uma difusão ainda maior, melhor, né, para a cidade, para a literatura, para a cena. Eu acho interessante, né, trazer aqui o recorte de quem, né, quem atua na literatura. Então, você já fez um panorama, trouxe alguns exemplos, a gente tem aqui, inclusive, de um texto seu, né, que quem sofre com isso são editores, livreiros, autores, oficineiros, bibliotecários, mediadores de leitura. É importante lembrar que a cidade tem pontos específicos para mediação de leitura, que são as casas de leitura, né? Então, isso também é um agravante, porque nós temos ferramentas na cidade e a gente não está fomentando para que esses fazedores de cultura da literatura possam atuar, inclusive, nessas ferramentas da prefeitura. Então, a gente tem também aí contadores e contadoras de história, slammers, né? Que é um movimento mais novo, mas é um movimento que tem uma efervescência muito grande, também vem com uma base na periferia, que é muito interessante ser falado, né? A gente tem aí também produtores, pesquisadores de ações de literatura. Então, são muitas pessoas que estão sendo afetadas, né? E a gente não entende por quê, né? Inclusive porque esse prefeito, ele coloca muito essa questão da cultura. Inclusive, né, no passado desse prefeito, ele tinha um viés muito forte em relação à cultura, e a gente está se sentindo um tanto quanto desprivilegiado, né, nesse recorte específico de literatura, mas a gente sabe que a cultura da cidade está um pouco, a cena está um pouco complicada, né? Então, eu acho legal a gente finalizar esse bloco, né, só situando quem são essas pessoas que fazem, além de outras pessoas, inclusive você pode até falar melhor do que eu, mas vamos fazer um intervalo, a gente vai retomar o segundo bloco para falar sobre questões importantes aí dessa situação, né? E a gente vai também trazer um áudio para complementar esse assunto. Então a gente vai fazer um intervalo rapidamente para voltar daqui a pouco, aqui na Rádio Cultura, AM 930, a mais livre de todas. Fique aí que a gente já volta. Você está ouvindo Vamos à Luta, com apoio cultural de Sengi, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.